Opa! Só funciona na terceira vez, né? Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Ah, deixa eu tirar essa máscara aqui, porque ela atrapalha um pouco. Ok, ok. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom, né? Eu entendo o salmista, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Adorar o Senhor, congregar, prestar, cantar louvores ao Senhor, ver os irmãos, conectar uns com os outros e poder desfrutar dessa comunhão e de oração uns pelos outros e receber também essa infusão de encorajamento semanal, é muito bom. Por isso que eu sempre insisto, no comecinho, que você que está aí, se você está na Grande Belo Horizonte, eu te peço para se deslocar e vir, é domingo, 18 horas em ponto, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Venha, venha, saia de casa, esteja congregando, esteja se unindo a outros irmãos para fazer isso. Você está pegando só a pregação do pastor, você não está pegando toda a dinâmica, todo o ambiente de culto, né? Às vezes temos oração, temos ceia, temos louvor, e quando você pega só daqui para lá na internet, você acaba perdendo tudo isso. E eu te encorajo e te peço que saia da sua casa e venha para o templo adorar o Senhor. Pois bem, nós estamos refletindo esses dias sobre alguns nomes, né, do povo hebreu, líderes do povo hebreu. Nós falamos sobre Caleb, né, e como que Caleb foi trabalhado no teste do tempo, né? Como que o tempo trabalhou na vida de Caleb. Depois falamos sobre os conselhos de Deus ali, diretamente para a vida de Josué, que foi o sucessor de Moisés, né? Caleb e Josué foram os braços direito e esquerdo, né? Dois braços direito, na verdade, de Moisés. Caleb e Josué foram os dois únicos homens, as duas únicas pessoas que saíram do Egito e conseguiram entrar na Terra Prometida. Todos os demais que entraram, inclusive Moisés, morreram, ficaram para trás no deserto. Os que nasceram no deserto entraram, muitos que nasceram entraram, mas os únicos dois que conseguiram permanecer até o final e conseguiram entrar e depois desenvolver toda a história foram Josué e Caleb. Nós vimos um pouco de Caleb, depois vimos um pouco de Josué e hoje nós vamos ver um pouco de Moisés, né? Aprendendo a ter fé e confiança a partir dos temores de Moisés, né? Ou em Moisés, né? Nele, na figura de Moisés, nós temos alguns temores no seu chamado inicial ali, que são muito importantes e que às vezes a gente passa e a gente lê rapidinho assim, a gente vê só depois os feitos de Moisés face a face com Deus, etc, etc, etc. Então acaba que por vezes nós acabamos não prestando atenção e eu queria chamar sua atenção hoje. Então eu queria primeiro contextualizar você sobre a vida de Moisés. A vida de Moisés ela é dividida em três etapas de 40, né? 40, 40 e 40. São 120 anos. 40 anos palaciano, Moisés, ele nasce de uma hebreia, né, uma escrava, ali uma grande maldade feita por Faraó, as crianças são assassinadas, são sacrificadas, e a mãe de Moisés, sabiamente, a irmã, a família, conseguem salvar Moisés, colocando Moisés ali no rio, e o rio leva Moisés até a filha de Faraó. E Moisés é criado no palácio como egípcio, então ele tem a melhor educação, ele tem as melhores alimentações, ele tem um cuidado sobre ele que, de fato, é um cuidado financeiro, vamos dizer assim, né? Ele tem todas as regalias palacianas, então ele vive 40 anos palaciano. Moisés tem um ímpeto, uma vontade de conhecer seu povo, de defender seu povo. Ele sentia dentro dele que ele era hebreu. E Moisés vai a conhecer seu povo e vai defender seu povo. No momento lá, Moisés pega e comete um homicídio. E ele mata uma pessoa, né? Ele mata um egípcio. Com isso, ele foge. E aí, começa uma segunda etapa na vida de Moisés. Ele começa a viver os seus 40 anos palacianos. Os seus 40 anos, não palacianos, agora os seus 40 anos em Midian, sobre os cuidados de Jetro. E a família de Jetro. Uma vida de deserto agora, uma vida de não tão bonança financeira, né? Agora Moisés se torna ali um pastor de ovelhas, e no deserto ele pastoreia essas ovelhas no deserto, não tendo aquela abundância financeira mais, e ele vai ter uma vida modesta, e ele vai ter ali 40 anos nesse deserto midianita, em Midian. Até que quando Moisés está com os 80 anos, ele está ali pastoreando as ovelhas, atravessando o deserto com as ovelhas, e ele se depara com um arbusto que queima e não se consome. Começa a pegar fogo, e aquele arbusto continua ali, sem se consumir, né? E ele olha para aquilo, acha aquilo um pouco estranho, porque o normal no deserto é o arbusto pegar fogo e se consumir. O que, que Moisés faz? Ele vai em direção ao arbusto e ele começa ali a perceber que, na verdade, há algo diferente. E aí começa a terceira fase da vida de Moisés, que são os 40 anos nômade no deserto em direção à Terra Prometida. Começa nessa conversa, começa nesse momento, que está lá no capítulo 3 de Êxodo. Eu vou pedir para você abrir. Eu não vou ler toda a história, porque são muitos versículos e nós consumiríamos basicamente muito tempo lendo todos os versículos. Eu vou contextualizar você, como contextualizei até agora, mas quero que você deixe sua Bíblia aberta aí na página, no capítulo 3 de Êxodo, que nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. O que, que acontece aqui? Deus, no meio da sarça ardente, no meio do arbusto que não se consumia, fala com Moisés, convoca Moisés, chama Moisés para cumprir esta tarefa dos próximos 40 anos, né? Essa próxima etapa, esse próximo estágio. E delega para Moisés uma grande responsabilidade, a de ir até o Egito novamente e poder ser o libertador. Aquele que ia representar o próprio Deus para libertar o povo hebreu que estava escravo dos egípcios. Então era um grande desafio ali, desafio semelhante ao que Josué e Caleb viveram também, como nós compartilhamos nas semanas passadas, né? E esse desafio aqui tocou, de certa forma, o temor e o medo no coração de Moisés. Por isso que o tema é aprendendo a ter fé e confiança a partir dos medos, né, dos temores de Moisés. Que nós vamos refletir esses temores que Moisés teve, né? Quando Deus diz para ele assim, olha, você vai ser o libertador, você vai portar a minha mensagem àquele povo, você vai portar aquele povo, o meu poder vai ser com você, etc, etc, etc. E você vai libertar. Depois que Deus explica tudo o que vai acontecer, Deus gasta aqui 10 versículos do capítulo 3 explicando o que vai acontecer. No versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? A primeira resposta de Moisés para Deus é depois que Deus explicou tudo, olha só, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, explicou face a face para Moisés o que iria acontecer. E a resposta de Moisés, ao invés de ser uma resposta assim, beleza, Deus, toca aí, vamos lá e vamos fazer o que tem que ser feito. Quem sou eu para ir lá, conversar com, no Egito, falar com o poderoso faraó? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? Aqui, meus irmãos, nós lidamos com o primeiro temor de Moisés, o temor do eu. O temor do eu, Moisés. O temor do eu, Miriam. O temor do eu, Dani. O temor do eu. É eu que estou indo. Sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou passando por isso. Sou eu que estou diante da dificuldade. Sou eu. O eu, meus irmãos, de Moisés aqui, está ligado com o próprio ego de Moisés, com a própria construção desses 80 anos de vida de Moisés. Esse eu que ele está dizendo aqui, olha, quem sou eu, tem a ver com a experiência de todas as coisas. Ele viu o que acontece no Egito, ele sabe o que faraó é capaz, ele sabe quem ele é. E talvez Moisés esteja realmente imaginando que é ele que vai abrir Mar Vermelho, que é ele que vai fazer o povo ser liberto, que é ele. É o ego, é o eu. O nosso eu pode nos levar para o buraco muitas vezes. E ele nos leva para o buraco, meus irmãos, quando nós temos um eu, um ego inflado demais e achamos que nós podemos em nós mesmo todas as coisas, porque se não fosse por mim, esse povo não seria liberto do Egito. Se o Senhor está me escolhendo, Deus, é porque eu sou especial. Então eu vou lá, vou puxar o rabo do gato, vou pôr fogo no curral, vou colocar o dedo na cara de faraó, e vou dizer assim, ó, eu cheguei, e igual Chicó, doidinho para uma briga, tá doidinho para uma briga, eu, um ego inflado, se não sou eu, se não é o meu dinheiro, se não é a minha inteligência, se não é o meu, ou então um outro buraco que o ego pode te levar, que é esse buraco que o ego de Moisés, que o eu de Moisés levou ele, a descrença no que Deus vai fazer, sabe? Um eu quebrado, ferido, traumatizado. Primeiro, o primeiro eu de Moisés, com certeza, se você viu O Príncipe do Egito, e se não viu, eu aconselho você a assistir aquele desenho animado, fantástico, muito bom mesmo. Tem Moisés brincando lá com o irmão dele, Ramsés, tem uma criação narrativa lá para você se deleitar, e é muito boa essa criação narrativa. Mas Os anos palacianos de Moisés, com certeza, mantiveram o nariz de Moisés muito em pé. Com muita vaidade, com muito poder, né? Ele morava no palácio, ele batia o martelo e tomava decisão. Ele comprava o carrinho do ano, aqueles carrinhos, aqueles carros de corrida, né? Que tinham de ouro, né? Ele tinha bala na agulha. Então era um eu inflado. E aí nós temos agora esses outros 40 anos de Moisés com eu quebrado. Moisés era fugitivo dos egípcios, ele era acusado de assassinar, ele tinha assassinado um egípcio para defender um hebreu. E corrido do Egito em Midian, agora no deserto, com pouco recurso, ele tem um eu quebrado, traumatizado. Traumas do passado, problemas de cicatrizes oriundas do pensamento na cabeça dele. Então nós temos um Moisés aqui agora, em que o eu que pode levar para o buraco é esse também. É o eu que leva a gente para ser guiado pelos nossos traumas do passado. Pelas nossas incapacidades de ter tentado e não ter conseguido. Pelas repetições de coisas ruins que têm acontecido por vezes na nossa vida. Assim como Moisés, o medo de Moisés aqui, o temor do eu de Moisés aqui, meus irmãos, é o mesmo temor do eu que pode passar pela sua cabeça também. Por vezes, a autoconfiança do eu, de achar que é bom demais, né? E de achar que sabe demais, de achar que tem demais, de achar que está tudo sob controle, e não tem nada sob controle na nossa vida, é uma ilusão. Ou então, o temor de um eu, sabe? Puxa vida, mas olha a história toda, eu vim de lá e tal. E Moisés responde, quem sou eu? A pergunta que ele faz para Deus. Quem sou eu? Quem sou eu?
Moisés estava achando que Deus ia fazer alguma coisa pela experiência do eu de Moisés. Que Deus ia fazer alguma coisa se Moisés é bonito, se Moisés é feio. Que Deus ia fazer alguma coisa se Moisés é palaciano ou se Moisés é midianita. Deus não está nem aí para as dinâmicas nossas, porque todas elas são frágeis demais para os planos que Deus tem para nós. Todos os seus problemas, meus irmãos, todos eles são pequenos demais perto do nosso Deus. Todos eles, independente de quais nós vivamos. Quando você olha para o seu eu, para a sua capacidade, para o que acontece com você, quando você foca no seu eu, que é o que Moisés, de fato, o temor toma conta, mas aqui nós temos que aprender, eu e você temos que aprender a ter fé, desenvolver a nossa fé e a nossa confiança, olhando não para o nosso eu, mas para a resposta que Deus deu para Moisés. Se você continuar lendo o texto bíblico, na sequência, Deus afirma, eu estarei com você. Amém ou não?
Amém.
Semana passada nós ouvimos isso. Deus disse isso para Josué. Deus diz isso para todas as pessoas que se comprometam com Ele. E aí quando chega no final do ministério de Jesus, o Deus encarnado, o Logos, o Deus, o Verbo vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, espero que seja seu, porque se não for seu, o encorajamento nosso é que você se curve diante dele, deixe que ele seja o seu Senhor e Salvador. Diz para os seus discípulos, eu estarei com vocês. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa frase, essa palavra do nosso Deus para Moisés e para todo aquele que nele crê, deve ser uma palavra que deve estar cravada no seu coração diante dos temores do eu. Deus estará com você em qualquer circunstância. Deus estará com você no meio das tribulações, no meio das angústias, no meio dos medos que o seu eu pode sentir, inclusive no meio de grande desafio como esse que Moisés estava para encarar. Eu estarei com você. Você tem que gravar isso na sua mente, você tem que decorar, você tem que tatuar isso no seu coração. Deus é comigo, Emmanuel, Jesus está aqui agora comigo, no meio desse desafio. A resposta de Deus para Moisés é essa, eu estarei com você. Ah, mas e o meu 40 anos, eu estarei com você. Eu vou caminhar com você. O que eu tenho para fazer, eu não precisava de você. Eu podia fazer, instalando o meu dedo aqui de cima e refazer, reconfigurar, formatar todas as coisas. Mas eu estou te dando o privilégio de, mesmo com o temor do seu eu, da gente juntos irem até Faraó e libertarem o povo. Vou usar você para isso. Eu estarei com você. E Deus encoraja Moisés com a presença dele na vida de Moisés. Constante na vida de Moisés. A presença de Deus em Moisés. Depois, meu irmão, minha irmã, o que acontece é que o desenrolado do cristianismo diz que nós, os cristãos, somos templos do Espírito Santo. Jesus, o Emmanuel, vem morar em nós, estar com nós, habitar em nós, através do Espírito Santo, constantemente. Então, os desafios da vida, estamos acompanhados. Você nunca estará sozinho. Jamais. Você jamais estará sozinho. Essa é a palavra de Deus para Moisés, para que o eu não sobreponha. Para que nem os 40 anos palaciano, nem os 40 anos midianitas no deserto, de deserto midianita, tenham alguma influência. É por isso que o que aconteceu no seu passado não deve ter influência mediante o que Deus quer fazer diante dos desafios da sua vida. Você não é fruto do que acontece no seu passado. Você é fruto do que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele está com você. Ele está com você. Moisés relutante, trêmulo, diante dos argumentos de Deus, o eu cai. Diante dos argumentos de Deus, o eu cai. E Moisés, mais uma vez, depois que Deus desenha para ele todo o processo de quem Deus é, eu sou Deus Todo-Poderoso e eu estou com você. É aquilo que Jesus quis fazer, que Jesus tentou fazer, quando Jesus estava no barco, de forma até meio cômica, quando Jesus estava no barco com os apóstolos. O barco balançando ali, dando aquela tempestade, dando voltas e tudo. E o que Jesus faz? Conta uma piada. Aquilo ali é uma piada. Jesus dormiu. Roncou. E o barco está... E Jesus... Eu até imagino a cena nos Trapalhões, né? Naquele antigo. O barco balança. Aí os discípulos, meu mestre, está dormindo. E aí Jesus fala, por que que vocês têm uma fé tão pequena? Estende a mão e as coisas se acalmam. Porque eu estou com você. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus está conosco, meus irmãos. Jesus está conosco. Mas mesmo Deus desenhando isso para Moisés, o coração de Moisés aflito, no capítulo 4, no versículo 1, Moisés tenta argumentar mais uma vez. Moisés usa um outro argumento baseado no temor. Capítulo 4, versículo 1. De Êxodo, não é 11, não, é 1. Está projetado errado para vocês aí. Moisés, capítulo 4, versículo 1. E se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Ó Moisés argumentando com Deus de novo. Deus já tinha falado, quero fazer tal obra. O desafio é grande, mas eu estarei com você. Quebrou o temor do eu. Aí agora, o argumento de Moisés novo. Mas se eles não acreditarem em mim, de novo, em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Aqui nós encontramos o temor do que vão pensar de mim. Viu, Moisés? O temor do que vão pensar de mim. Oh, Deus, o que eles vão pensar de mim? Eu vou chegar lá. Oh, gente, nós temos até uma música, né? Que cantávamos na época que eu era adolescente. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Lembra? Uns 20 anos atrás, a gente cantava essa música. Moisés estava com medo do que as pessoas pensariam dele. É a perspectiva egóica também, aqui nós estamos falando também do eu, mas agora da estética. Por exemplo, quando eu saí de casa, eu fiz a barba. Aí quando eu estava dentro do carro, eu passei a mão e falei assim, não fiz bem feito. Mas por quê? Que eu falei, não fiz tão bem feito. Porque talvez alguém pode perceber que eu não fiz bem feito e reparar que eu não fiz bem feito. O que o outro vai pensar? Muito das nossas ações na nossa vida se tornam baseadas no que o outro vai achar. No que o outro vai pensar. E aqui Moisés usa o argumento com Deus exatamente a partir dessa perspectiva. O medo dele se baseava no que as pessoas iriam pensar dele. Eles vão dizer que eu não falei com o Senhor. Eles vão dizer que não, que eu não, né? Eles não vão acreditar em mim. O que Deus estava falando? Vai e faça. O que Moisés estava falando? E se eles não acreditarem? E se eles me acharem feio? E se eles me acharem barrigudo? E se eles me acharem? E se? O que eles vão pensar de mim? Muitas das vezes nós estamos diante de desafios e colocamos mais poder no que as pessoas vão pensar de nós do que no Deus que está presente nas nossas vidas. Muitas das vezes nós colocamos a nossa reputação, a nossa imagem e a estética domina a nossa vida. A estética, né? O que o outro pode ver, o que o outro pode falar. Deus não está interessado nas nossas estéticas egoicas, egoístas. Deus está interessado em atravessar o deserto com a gente, meus irmãos. Deus está interessado em nos ajudar a superar os nossos desafios. Deus está interessado em nos usar como canal dele para ajudar outras pessoas a superarem desafios. Deus está mais interessado em manifestar a glória dele e o poder dele nas nossas vidas do que nas suas preocupações estéticas, do que é que vão pensar de você. Deus não está interessado nisso. Mas Deus, na sua misericórdia, paciência, né? Deus tem muita paciência, infinita paciência e misericórdia. Ainda bem que nós não somos Deus, porque a nossa é bem curta. Deus argumenta com Moisés. Fazendo uma pergunta para Moisés no versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? E aí, como Moisés está preocupado com a lógica da estética, o que vão pensar de mim, né? Não é assim? O que vão pensar de mim quando eu uso um iPhone? O que vão pensar de mim quando eu uso um Samsung? O que vão pensar de mim quando eu uso um Xing Ling? O que vão pensar de mim quando eu uso um Nike? O que vão pensar de mim quando eu uso uma bolsa que eu comprei no Super Oi ali? O que vão pensar de mim? A estética. Quando eu saio do meu carro? O que pensam de mim quando eu saio do meu carro? O que vão pensar de mim quando eu entro nessa igreja? Como Moisés estava preocupado com essa lógica da estética, Deus pega um ponto da estética. O que Moisés tinha? Moisés não tinha um carro, Moisés não tinha uma casa, nada ali. O que Moisés tinha naquele momento? O que é isso na sua mão aí? O que é isso aí, cara? Na sua mão. É o que os outros podem ver, né? Você está preocupado com o que os outros podem ver. Então, o que é isso que está na sua mão aí, que os outros também podem ver? E aí Moisés levanta e responde, um cajado de pastorear as ovelhas. E aí Deus fala, joga no chão que vai virar uma cobra. Na hora que ele joga no chão, vira uma serpente. Opa, e Moisés assusta. E aí Deus começa a mostrar para Moisés que quem domina todas as estéticas é Deus. E que, independente do que pensem a seu respeito, se Deus quer fazer algo, Ele, como Deus Todo-Poderoso, que está com você, vai fazer. Então, aquilo que você pensava que via, você não via mais, porque o cajado agora não é mais um cajado, agora o cajado acaba virando uma cobra. Deus muda as dinâmicas, transforma as dinâmicas, muda o visual de Moisés. E Deus argumenta com Moisés, mostrando que Deus, que Ele pode alterar, não só a perspectiva estética daquele cajado, como depois Deus pede para Moisés meter a mão assim, e a mão fica doente, depois vai falar do rio e tal, tal. E Deus vai mostrando para Moisés que Ele está no controle. Então, o temor do que vão pensar de você, ele é desnecessário, Moisés. Aumenta a sua fé. Tenha coragem de fazer o que você tem que fazer. Faça, porque eu estou com você e eu vou agir por meio de você. Tanto, meus irmãos, tanto, que a própria Bíblia vai falando do cajado de Moisés, né? Até o momento em que Deus o usa pela primeira vez, e depois ele nunca mais é chamado de cajado de Moisés, ele é chamado de vara de Deus. O temor do que vão pensar de Moisés, nesse momento de ensinamento aqui, ele é combatido pelo próprio Deus com a crença de que quem faz é o próprio Deus e não Moisés. Então não interessa o que pensem de você, a sua reputação não é a coisa mais importante, as suas dinâmicas estruturais do que vão achar de você não é a coisa, o que é mais importante é o que eu tenho para fazer na sua vida, E esse é o recado de Deus para você. O que Deus quer fazer na sua família? O que Deus quer fazer ao seu redor? O que Deus quer fazer com você? Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Cantávamos quando éramos adolescentes. Não deixe o olhar do outro intimidar você para o cumprimento dos planos que Deus tem para a sua vida. Comprometa-se com Jesus, comprometa-se com Deus, faça o que Deus quer que você faça, deixe Deus usar a sua vida e não use o mesmo argumento que Moisés usou, baseado no temor do que iriam pensar dele. Depois que Deus quebra esse argumento e anda um pouco mais, dizendo para Moisés sobre os milagres e tal que iria acontecer, lá no capítulo, no versículo 10 do capítulo 4, Moisés, de novo temeroso, usa o argumento com Deus. Moisés diz assim, capítulo 4, versículo 10, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu escuto a voz daquele bichinho, ó vina, ó céu, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Em algumas versões vai dizer assim, eu sou pesado de língua, Senhor. Ô, gente, sinceramente, eu não tenho, assim, eu fico olhando para Deus e vejo assim, quanta paciência, né? O soco na mesa já era para ter vindo, né? Deus já tinha explicado que, independente dos defeitos de Moisés, independente das falhas, Deus estaria com ele, Deus iria agir. E aí agora, qual que é o argumento de medo de Moisés? O temor de não ter habilidades. Oh, meu Deus, está preocupado com nossas habilidades. A obra é humana, puramente humana. Imagina um de nós tocando na água do mar. Eu estou lá em Caraíva, eu chego em Caraíva, chego, piso na água, toco na água e a água faz assim, chua. Aí eu olho para todo mundo e falo, pai tá on. Deus não está interessado nas habilidades, das faltas de Moisés. E o cara vem, eu não sei falar, eu não sei fazer. Esse argumento, esse temor das habilidades, depois a resposta de Deus é fantástica. Olha a resposta de Deus na sequência. Quem foi que deu a boca ao homem? Ô cara, quem foi que deu a boca para o homem? Se você está falando que a boca é pesada, se Moisés tivesse falado, não, mas eu sou manco. Quem construiu a estrutura da rótula? Quem planejou a estrutura da rótula? Os tendões, as veias. Quem foi que pensou em cada detalhe do seu corpo? Não foi eu? O temor de não ter habilidades, o temor de não ter... minha agenda está muito ocupada agora, Senhor. Senhor, o negócio é o seguinte, tem uma ovelhinha ali que está agarrada no meio de umas pedras, depois a gente... Não, Deus não está preocupado. Foi Deus que criou. Deus reorganiza a nossa agenda. Hoje... Deus pode reorganizar sua conta bancária, Deus pode reorganizar sua agenda, Deus pode reorganizar sua estrutura de vida, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, com estalar de dedos. A vida da gente muda assustadoramente, sem que a gente espere. Né? Hoje eu estava contando para o Herbert e para o Cauã, nós estávamos indo almoçar na casa da dona Vilma, e aí eu estava contando, na hora que eu estacionei, eu estava dizendo... O vizinho, menino da idade, praticamente da idade do Herbert, 18 anos, estava, né, tomando café da manhã com a família, caiu para trás, teve um aneurisma e não voltou mais. Mudou. Aquela manhã dele, que ele ia para para a empresa dele trabalhar. Não existiu mais. Então as coisas, elas se desorganizam. A gente acha que a gente está no controle, sabe, que é nossas habilidades, que somos nós. Não somos, meus irmãos, não somos nós. Não somos nós. Não tenha, não imagine que você está no controle de alguma coisa, ou não imagine que você não tem habilidades para fazer o que Deus quer que você faça, porque quem criou todas as coisas foi o próprio Deus. É isso que Moisés está fazendo aqui. Moisés está tentando argumentar com Deus sobre ele não ter habilidades, ele não saber fazer, ou ele ser limitado para o que Deus queria que ele fizesse. O plano de Deus era desafio grande mesmo, eu entendo, era muito desafiador. Mas Deus estava incumbindo Moisés, estava com Moisés. Aqui o temor de não ter habilidade nos faz tomar muitas decisões erradas. Nós, às vezes, tememos não ter habilidades para ser pai, para ser mãe, para ser líder da nossa casa. Nós, às vezes, tememos não ter habilidades para lidar com as confusões que acontecem ao nosso redor. E, realmente, se Deus está conosco, as nossas habilidades é o que é de menos importante. Porque se Jesus está num barco, ainda que ele esteja balançando, a sua habilidade de marinheiro não vai fazer muita diferença mesmo, não. Não vai fazer. É toda a diferença. É, Jesus está no barco. Se ele está, aí sim. Aí a coisa... Aí sim. Então, não guie a sua vida baseada no temor em não ter habilidades, como Moisés estava argumentando aqui. E, por final, o versículo final, o argumento final de Moisés aqui para tentar dissuadir Deus do que Deus queria fazer, depois que Deus explica que é ele que cria todas as coisas, que é ele que está fazendo. Moisés, no versículo 13 do capítulo 4 aí, versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Eu imagino que Moisés, coitado, eu fico imaginando aquela cena, né? Ele encontrou um arbusto ali, escondeu atrás de um arbusto uma pedra qualquer, e falou assim: Senhor, envies outra pessoa, faz por meio de outro. Aí eu imagino que a voz de Deus, o tom de voz de Deus mudou um pouquinho, tá? Aquele soco na mesa que eu daria lá no início, Deus deu agora. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse. E aí Deus dá um soco na mesa. Lembra de Jonas? Jonas, Deus dá um soco na mesa com Jonas. Lembra de Pedro? Deus dá um soco na mesa com Pedro. Deus, de vez em quando, dá um soco na mesa com a gente. Aqui, nesse momento, o que está em voga aqui, o argumento de Moisés agora, é baseado na pura covardia. O temor da covardia. Covarde. Ele já tinha visto a serpente, ele já tinha visto o que aconteceu com a mão, tal, ele já tinha, já estava claro para ele tudo, ele já tinha dado os outros argumentos, os outros três argumentos, e aí o quarto argumento, não há outro argumento, não há outra coisa que dizer, não, eu estou com medo mesmo, eu sou covarde, sabe? Então, vamos fazer o seguinte, manda outro, passa a vez. Deus não nos deu espírito de covardia, meus irmãos, como igreja do Senhor. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos chama para viver a vida debaixo da dependência dEle. Quando a ira de Deus é despertada aqui, e a Bíblia diz, e o texto é muito claro, é porque a paciência de Deus estava se esgotando com esses argumentos pífios que Moisés estava argumentando. Sabe quando você está falando com seu filho está lá, e você está explicando, e ele fica, e você está explicando, e você explica. Aí você pacientemente vai lá e explica de novo. Eu costumo explicar uma vez só, depois eu perco a paciência. Mas Deus não, vai. Foi isso que Deus fez com Moisés. Deus quis trabalhar a vida de Moisés para trabalhar a instrumentalidade da vida de Moisés diante do povo, depois no deserto, etc. E aí tem uma história longa. Mas eu queria finalizar com você nessa reflexão, pensando que nós somos como Moisés, eu e você. Nós somos exatamente como Moisés. E nessa vida que nós vivemos, Deus tem planos detalhados. Estes planos detalhados, meus irmãos, esses desafios que você passa, problemas que você passa, dificuldades que você tem, Egitos para encarar, depois desertos para encarar, são tantas as coisas que por vezes você vai argumentar com Deus usando o argumento do temor do eu. Às vezes você vai usar o argumento do temor do que vão pensar de mim. E às vezes você vai usar o argumento do temor de não ter habilidades. Ou às vezes você vai dizer para Deus, eu sou um covarde, eu sou uma covarde. Mas eu quero desafiar você, encorajar você a crescer a sua fé, de ser um cristão mais parecido com aquilo que Jesus chamou você para ser, tendo coragem de não argumentar com Deus mais baseado nos seus temores, mas de receber de Deus, diretamente de Deus, o recado de que Ele estará com você, de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele vai, através de você, fazer o que Ele tiver para fazer, de que é Deus quem faz, tanto querer quanto efetuar na sua vida. Então, curva a sua cabeça agora, feche o seu olho, ore ao Senhor, fazendo este compromisso, um compromisso com Deus, de que sua fé não precisa ser poucas gramas, poucos litros, poucos milímetros. Sua fé pode ser quilométrica, sua fé pode ser medida na tonelada, sua fé pode ser muito, mas muito, mas muito melhor do que foi, do que está sendo até agora. E você pode se entregar mais a Deus e parar de se convencer pregando para você mesmo, baseado nos mesmos argumentos que Moisés usou. Receba de Deus o desafio para dar um passo a mais na sua vida cristã. Receba de Deus o desafio para subir um degrau a mais na sua espiritualidade. Receba de Deus um desafio para envolver-se mais com as coisas de Deus. Receba de Deus um desafio para ficar um pouco com o pé mais firme diante do Egito. Desafio que é esse Egito que você está vivendo. Porque Ele estará com você. E Ele está no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, oramos gratos ao Senhor pela Tua palavra, oramos gratos ao Senhor pela vida do Teu servo Moisés, que na imperfeição e nos argumentos pífios que ele usou com o Senhor, fazem uma conexão, uma ligação com os argumentos pífios e imperfeitos que nós, pecadores falhos, também fazemos com o Senhor. Obrigado pela instrumentalidade do Teu servo, por tantas vezes que o Senhor usou de forma sobrenatural o Teu servo. E da mesma forma que ele, nós nos colocamos diante do Senhor, falhos, pecadores, limitados, medrosos, covardes, temerosos. Nos colocamos diante do Senhor na nossa humanidade, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e perdão. das nossas fraquezas, falhas e muitas vezes inércia. Então, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Faz de nós vaso novo. Faz de nós um vaso que nas tuas mãos vai dar mais honra do que deu ontem, vai dar mais glória do que deu ontem, vai dar passos mais firmes do que deu ontem, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Tenha misericórdia e perdão das vezes que argumentamos de forma errônea com o Senhor, e nos permite, Pai, nos levantar e entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está fazendo o que o Senhor quer fazer, e que não há uma folha que cai sem que o Senhor permita. Pai, haja com poder e glória no meio dos nossos familiares, a nossa família. Salva os nossos. Usa a nossa vida de forma poderosa para sermos cristãos que brilhem, que transformem o ambiente pelo qual nós estamos inseridos. Se nossa família é o Egito, se nossa família são os escravos no Egito, que nós sejamos Moisés libertadores e portemos a tua palavra até eles, com coragem e ousadia. Deus nos ajude no meio das agruras e das dificuldades que passamos pessoalmente, seja com cada um, nos dando força, coragem e nos dando ciência de que o Senhor está conosco. Que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, e nós te damos glórias e graças e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora, como sempre fazemos. Enquanto cantamos, você que aqui está é convidado a trazer o seu pedido de oração aqui à frente. Se você tomou alguma decisão, pastor, orei com o Senhor aí, ligamos aqui na terra, está firme, e eu tomei uma decisão, você pode colocar aí no pedido de oração, está aí na cadeira, atrás de você, tem uma caneta, tem um papel. Eu vou orar, outros irmãos vão orar pelo seu pedido também. Você que nos acompanha pela internet, também pode nos enviar um e-mail no orepormim@igrejadocoracao.com, e nós vamos orar pelos seus pedidos também. Aqui nós já fizemos um momento de ofertório, os irmãos já contribuíram financeiramente para o sustento da causa de Cristo. Se você quiser fazer isso também da sua casa, você pode fazer. Assim que acabar agora, vai no seu banco, chave Pix financeiro, @igrejadocoracao.com, você contribui conosco. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. E nós que aqui ficamos...